Porque os jovens partem de um princípio de confiabilidade. E cabe a nós, mais velhos, apresentar o mundo para eles. Agora, o que está acontecendo hoje é que eles perderam a referência. Eles querem seguir caminhos, eles querem se situar, ter opinião, fazer escolhas. Mas acontece que o horizonte está todo, digamos assim, minado com falsas notícias. Então, é preciso pensar isso como um tema muito sério, porque ele envolve o futuro. Um futuro efetivo, não um idealismo ou uma utopia. O futuro sem referência, sem filtros adequados, sem afirmações que possam ser confiáveis, não haverá escolha. Ou, quase sempre, escolhas erradas. E todos pagarão. E tem que ser trabalhado agora, porque a solução é geracional. Começamos agora e a próxima geração, com certeza, vai nos agradecer.
Como trabalhar isso, então, com esse jovem?
O trabalho, ele é de formiguinha. É todo dia, toda hora, todos os professores, todos os agentes da comunidade escolar, exigindo, se leu, indique a fonte. Se só tem uma fonte, procure outra. Se o professor falou, verifique. E damos consistência a esse jovem para formular a opinião, seja ela qual for, mas consistente, com base. Então nós precisamos ter uma juventude que tenha fundamento, seja a opção que ela tiver, mas que essa opção tenha consistência para aí sim mudar alguma coisa.
O primeiro projeto é o Fake News Autentica, que já é um projeto que tem tido bastante relevância nacional. Nós estamos tentando combater a fake news dessa forma, partindo do marco zero, de uma forma intuitiva e uma forma simples. Então, com a hashtag Fake News Autentica, você consegue identificar se aquela notícia é verdadeira, falsa ou está sob análise. A ideia é trazer algo intuitivo para a geração Z. E o outro projeto é o projeto das escolas e das faculdades, onde nós ensinamos de uma forma intuitiva o pessoal do ensino médio, o pessoal graduando, em identificar uma fake news para nos propagar.
Agora, vocês falam muito de jovens. É mesmo o jovem o principal propagador da fake news?
É o principal formador de opinião, compreende? Não é que ele é o principal propagador, ele é a maioria. E ele forma opinião, porque você vê muitas pessoas da terceira idade falando uma coisa, falando outra, mas essas opiniões já foram formadas lá atrás pelos jovens. Debates como tivemos aqui hoje são muito importantes para nós podermos evoluirmos em torno disso.
E essa hashtag funcionaria como? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funcionaria.
Você entra com a hashtag Fake News Authentic, seja numa postagem ou seja no próprio WhatsApp, e nós respondemos se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso ou se nós estamos analisando aquilo, porque pode haver uma análise. A ideia é trabalhar com jornalistas do último período de faculdade e fazer algo rotativo. A cada 2 meses ou 3 meses, sai uma turma, entra outra, para não tornar um vício. A gente quer isenção. Os jornalistas têm a prerrogativa de avaliar se aquilo é falso ou verdadeiro, eles vão dizer para o sistema, e o sistema vai fazer um estudo em torno disso e avisar as pessoas a respeito disso.
Bom, as fake news é um assunto que tomou todo o debate político internacional, e no Brasil é um debate que ainda não começou efetivamente. Nós temos mais de 130 milhões de brasileiros no Facebook e em outras redes sociais. É a terceira população que mais passa o seu dia na internet, e hoje uma das maiores fontes de informação das pessoas são as redes sociais. Então é importante, porque a gente viu a influência que teve nas eleições norte-americanas de 2016, e esse, como é um ano eleitoral, com certeza haverão muitos casos de fake news. Eu vejo que a principal resolução desse caso passa pela educação, pela conscientização das pessoas não compartilharem qualquer notícia na internet, que primeiro elas pesquisem e aprendam a pesquisar, tanto no Google ou em outras redes abertas à internet, toda a informação que elas querem propagar. E eu faço também um alerta muito grande que o Senado norte-americano, na figura do senador Ted Cruz, e também o Parlamento Europeu, há muito tempo tem denunciado o Facebook por não ser mais um fórum político neutro. Ou seja, há muita dúvida sobre a neutralidade do Facebook do ponto de vista ideológico esquerda-direita. Muitas páginas de direita, de conservadores e liberais na economia, têm sido excluídas do Facebook, o que levou Zuckerberg ao Senado americano, e ele não soube explicar por quê. Mas ele confirmou que a maior parte dos operadores, daqueles que trabalham no Facebook, tem o viés da esquerda. Isso preocupa muito, não por causa do debate ideológico de se é direita ou esquerda, mas porque isso influencia, sim, as eleições presidenciais no Brasil e no mundo.
No caso, agora, uma época bem pertinente aqui, né, em tempos de eleição aqui no Brasil.
Não, totalmente. Se acontecer o que a gente viu nos Estados Unidos em 2016, com certeza, muitas empresas, muitos hackers vão se utilizar disso para vender os seus pacotes para políticos para influenciar nas eleições, o que nós não queremos. Eu acho que a democracia no Brasil tem que ser plena, mas ela tem que ser respeitada do ponto de vista da rede social, que hoje é um campo que há pouco controle.